Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. No programa de hoje, a gente traz uma série de matérias feitas especialmente para esta Semana do Meio Ambiente.
Pois é, o Dia do Meio Ambiente é comemorado nesta terça-feira, 5 de junho. E para lembrar a data, nós conversamos com diferentes pesquisadores e ambientalistas para saber que experiências bem-sucedidas os brasileiros têm desenvolvido para aproveitar melhor nossos recursos naturais.
E agora, na primeira matéria desse programa especial, você vai conhecer com a Ana algumas invenções que podem nos ajudar a economizar água em casa.
A água é um recurso escasso. Mesmo no Brasil, onde estão as maiores reservas disponíveis de água doce no mundo, a situação é complicada. É que a maior parte de nossas bacias hidrográficas está concentrada em áreas com baixos índices de população, como a região norte. Atentos à necessidade cada vez maior de se usar racionalmente a água, diferentes inventores brasileiros têm buscado criar alternativas viáveis para o consumidor. Um exemplo bastante interessante foi desenvolvido por Glaucio Ávila, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele inventou uma caixa de descarga ecológica, que chega a economizar até 55% o volume de água utilizado nos vasos sanitários, o que representa uma economia de 18 a 20 litros por dia. Resultado que, segundo Glaucio, compensa os custos do invento.
O custo dessa caixa, ela vai sair em torno de aproximadamente 30% a mais do que as caixas normais. Por exemplo, uma caixa normal hoje de descarga sai da indústria em torno de R$10. Essa teria condições de sair em torno de R$13. Porém, com uma condição de se ter um custo-benefício muito maior, né? Porque talvez em um ou no máximo 2 meses já se teria esse retorno financeiro, né, na economia da água, no caso na conta de água no final do mês.
Glaucio informou que também já desenvolveu um acessório para ser acoplado em descargas convencionais, de forma a também possibilitar uma economia de água. Tanto a caixa ecológica como o acessório já foram patenteados. Glaucio tem divulgado os inventos e espera que em breve alguma empresa se interesse em comercializá-los por todo o país. A preocupação com o volume de água consumido no banheiro também motivou o paulista Mário Godinho, de Piracicaba, a inventar um produto interessante. Trata-se de um chuveiro a cartão. A invenção funciona como um cartão telefônico, ou seja, o usuário tem direito a um número limitado de minutos para permanecer debaixo do chuveiro. Com isso, não apenas água, mas também energia seriam economizados. Mário Godinho explica que, por enquanto, fechou parcerias apenas para a produção de um chuveiro a cartão voltado a grandes estabelecimentos, como indústrias, associações ou instituições religiosas. E pelos testes feitos até agora, a implantação do sistema permite uma economia de 50%.
Tanto a conta de energia quanto de água, ela está totalmente ligada ao tempo em que você mantém ligado. Por exemplo, se você tinha uma média de consumo de 20 minutos e baixa para 10, é praticamente 50% de economia. Então foi muito simples comprovar a eficácia do aparelho. Então a conta, por exemplo, a pessoa recebia uma conta numa empresa, né, de R$1.000 e diagnosticou que gastava com banho, por exemplo, em torno de R$400, passou a gastar R$200 com banho.
O inventor paulista diz que o custo do chuveiro a cartão depende de cada projeto comercial. No caso do consumidor doméstico, o sistema seria um pouco mais simples e poderia sair a cerca de R$ 80. Mas Mário Godinho ainda aguarda que alguma empresa tenha interesse em comercializar o produto para o público residencial. Um outro vilão de consumo de água nas residências também pode estar com os dias contados. O brasileiro Rubem José de Oliveira Filho, morador da Baixada Santista, inventou um sistema que armazena e filtra a água utilizada pela máquina de lavar. Ele explica como.
Ela enche a lavadora de roupas, enche com água, a máquina faz o seu trabalho de lavagem daquelas roupas e quando ela é acionada para jogar aquela água fora, ou seja, jogar para o ralo, ela sai da lavadora, aquela água suja, ela entra por um sistema onde contém filtros, membranas, elementos químicos, elementos filtrantes. Essa água, ela é tratada na hora e sai para uma caixa reservatória. Quando a máquina aciona para encher novamente, aquela água que foi tratada, ela retorna para a lavadora de novo.
Rubem José de Oliveira Filho divulga seu invento há 4 anos. Ele informou que desde o ano passado, negocia com uma empresa a produção comercial do kit ecológico para lavadoras industriais de roupas, como as usadas em lavanderias e hospitais. A expectativa é de que em 3 meses o produto esteja no mercado, a um custo de aproximadamente R$15 mil.
A gente acabou de ouvir na matéria da Ana interessantes iniciativas para usar a água de maneira racional. Para conhecer melhor essas e outras invenções, acesse a página eletrônica da Associação Nacional dos Inventores, a www.inventores.com.br.
É, Mônica, a associação tem sido uma parceira importante para os inventores brasileiros, que ainda enfrentam muitas dificuldades para patentear e levar seus produtos aos consumidores. Com os inventores e pesquisadores com quem conversamos, não foi diferente, não.
É, Ana, um exemplo é dado pela pesquisadora Milena Boniolo. No próximo bloco do programa de hoje, os nossos ouvintes vão conhecer a descoberta que ela fez. Mas agora, Milena nos conta como é difícil fazer pesquisas no nosso país.
Ser pesquisador no Brasil tem que ser muito perseverante, né? Porque você tem uma bolsa que não chega a R$1.000 para você fazer um mestrado com dedicação exclusiva, né? Então, o que muitos pesquisadores fazem, eles fazem uma pesquisa durante o dia, à noite vão lecionar em universidades para tentar, assim, um complemento de renda, né? Até mesmo agora para o doutorado, com o Prêmio Jovem Cientista, eu ganho uma bolsa de doutorado. Mas ela exige uma dedicação de 40 horas por semana. Só que o valor da bolsa, se você for lecionar ou trabalhar numa indústria, você ganha 4, 5 vezes mais. Então, assim, o nosso país, ele precisa entrar nesse mundo tecnológico, na competitividade de ciência com esse mundo globalizado. Só que o Brasil, ele não investe para que o pesquisador seja recompensado e que possa se dedicar exclusivamente à pesquisa. Então, tem muitos pesquisadores na universidade que têm N funções por fora para tentar conciliar. Só que aí, quando você faz muita coisa, acaba você tendo um desperdício de energia, você não consegue focar tanto assim, né, o seu projeto.
Pois é, e no campo das invenções, os problemas também são muitos. O consultor do SEBRAE, Ricardo Vargas, destaca que há poucas linhas de financiamento para cientistas e inventores, e as que existem dificilmente são destinadas a pessoas físicas, ou seja, é necessário que o interessado tenha algum vínculo ou se associe a uma universidade ou centro tecnológico para receber o apoio.
Então, Ana, vamos conferir as dicas que o consultor do SEBRAE tem para os cientistas e inventores interessados em conseguir apoio para desenvolverem seus projetos.
O primeiro passo é tomar todos os cuidados possíveis quanto à questão de propriedade desse invento, desse experimento que ele tem. Então ele deve proceder a busca pela patente, né? O primeiro passo aí é entrar com pedido de patente. Depois ele, se quiser continuar o aperfeiçoamento disso, ele deve buscar uma associação com uma universidade e com isso aprimorar o seu produto, certificar ali quanto a processos que possam ser aperfeiçoados. E eu diria que aí a questão do financiamento é praticamente um dos últimos passos. Não deve buscar o financiamento como a primeira medida. Ele deve primeiro balizar tecnicamente seu produto, resguardar ali a posse, digamos, do produto pela questão aí de patente ou registro da marca. E após isso é que ele deve realmente buscar a questão do financiamento.
E por falar em financiamento, a empresa de cosméticos L'Oréal Brasil está recebendo projetos em 4 áreas de conhecimento para receber bolsas auxílio. As 7 bolsas são oferecidas em parceria com a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura da Unesco.
E a intenção desses financiamentos é estimular a produção de mulheres pesquisadoras que pretendem desenvolver seus trabalhos em instituições sediadas no Brasil. As bolsas são destinadas a doutoras nas áreas de ciências físicas, ciências biomédicas, biológicas e da saúde, ciências matemáticas e ciências químicas, no valor de $20 mil cada.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho. O formulário para a apresentação das propostas e todos os detalhes sobre os critérios de seleção estão disponíveis na página www.abc.org.br/L'Oréal.
E já que a gente está falando de experimentos e pesquisas, temos agora duas notícias bem interessantes. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista conseguiram elaborar uma massa cerâmica feita de areia extraída da cinza do bagaço de cana-de-açúcar, que resulta da queima do material para a produção de energia elétrica. Essa massa cerâmica pode ser aplicada na construção civil na forma de tijolos, telhas ou placas.
E nos Estados Unidos, o amido de milho, mais conhecido como maisena, vem sendo testado como combustível para automóveis. Os pesquisadores avaliam a possibilidade de produzir hidrogênio no próprio veículo a partir da mistura do pó com água e enzimas. Eles estimam que um tanque com aproximadamente 45 litros poderia levar amido suficiente para produzir 4 quilos de hidrogênio, proporcionando uma autonomia de até 480 quilômetros.
E no próximo bloco, saiba como as cascas de banana, que geralmente vão parar no lixo, podem se tornar um importante instrumento de limpeza da água utilizada pelas indústrias. Até já!
Estamos apresentando Salão Verde.